Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Pauta da 27ª sessão ordinária do dia 4 de setembro de 2017. Expediente: leitura do Salmo 90 pelo vereador Alessandro Alex.
Confiança. Tu que habitas sob a proteção do Altíssimo, que moras à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: sois meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus, em quem eu confio. É Ele quem livrarás do laço do caçador e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas plumas. Sob suas asas encontrará refúgio. Sua fidelidade te será um estímulo e uma proteção. Tu não temerás, ó meus olhos, temores noturnos, nem flecha que voa ao meio-dia, nem peste que se proteja nas trevas, nem mal nenhum que graza ao meio-dia. Cairão 1.000 à sua esquerda e 10.000 à sua direita. Tu não serás atingidos. Porém, verás que com teus pródigos olhos contemplarão o castigo dos pecadores, porque o Senhor é teu refúgio. Escolhe por asilo o Altíssimo. Nenhum mal te atingirá, nenhum flagelo chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele mandou.
Inscrição livre. Vereador Alessandro Alex.
Assuntos gerais, senhor presidente.
Vereador Júnior.
Ação geral, Júnior.
Vereador Estrada.
Suspenso.
Vereador Jaci.
Suspenso, senhor presidente.
Vereador Fabiano.
Assunto geral, senhor presidente.
Vereador Cleonaldo.
Peço suspenso.
Vereador Martins.
Assunto geral, senhor presidente.
Vereador Luiz.
Assunto geral, senhor presidente.
Leitura da ata da sessão anterior.
Assistência, senhor presidente.
Votação. Os favoráveis estão minutos sentados e os contrários se manifestam com o pé. Aprovado por unanimidade. Resposta das indicações.
Excelentíssimo, senhor presidente. Pedro Alessandro Alves do Nascimento, da Câmara Municipal de Vereadores do Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Assunto: resposta da indicação 097/2017. Senhor presidente, cumprimentando cordialmente, vindo por meio deste informar que as indicações acima referidas são a seguir comentadas. Indicação 097/2017. Autor: Nelson Júnior. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se fazer e criar um projeto de iluminação pública com rede de distribuição subterrânea com início em frente aos armazéns Sagel e término em frente à Luz Dreyfus em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. A presente indicação é oportuna e será atendida o mais breve possível. Porém, a execução do projeto em tela fica condicionada à disponibilidade orçamentária e financeira. Indicação 093/2017. Autor: Marcos Augusto de Matos Vargas. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se instalar a iluminação pública no prolongamento da Avenida Rio Branco, em frente à empresa Fia Abril, à margem Luiz Veitos, em Ipiranga do Norte. A presente indicação oportuna será atendida o mais breve possível, porém a execução do projeto em tela fica condicionada à disponibilidade orçamentária financeira. Indicação 094/2017. Autor: Alessandro Alessi Campos. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se remover e substituir os guarda-reios da ponte Rua Quinchã em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. A presente indicação será submetida ao Departamento de Engenharia para ver a avaliação e viabilidade técnica, e uma vez aprovada, tal indicação será providenciada após a aprovação da prestação de contas pelo órgão concedente do recurso, a fim de evitar quaisquer tipo de apontamentos. Indicação 095/2017. Autor, Alessandro Alessi Campos. Indica o seletivo, senhor prefeito municipal, a necessidade de se realizar manutenção no bueiro que liga a fazenda Santo Antônio 2 em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. O indicado foi encaminhado à Secretaria de Obras para conhecimento e providência, conforme memorando 0561/2017, que segue em anexo. Indicação 096/2017. Autor, Nelson Júnior. Indica ao excelentíssimo prefeito municipal a necessidade de se fazer calçamento em frente ao centro de múltiplo uso no conjunto habitacional em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. A presente indicação é de fundamental, tanto no sentido de justificativa apresentada, quanto na aplicação das normas de acessibilidade. Dessa forma, será priorizada junto à Secretaria do Trabalho e Assistência Social. Cordialmente, por meio de comunicar a cópia.
Palavra conforme inscrição em livro. Convido o vereador Sandro Aless.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Cumprimentar a população presente, os funcionários da secretaria que está aqui, Japão, os funcionários dessa casa. Agradecer a presença dos agricultores, que só vem engrandecer essa sessão aqui. E a gente fica honrado com a presença de todos aqui. E os nossos fiel escudeiros aí que estão sempre aí participando. Muito obrigado. O assunto dessa tribuna hoje, senhor presidente, para comunicar uma reunião que nós tivemos em Vera, com o consórcio para o desenvolvimento socioeconômico dos municípios, o consórcio Teles Pires. E lá foi feito duas importantes colocações. Primeiro, eles estão com um projeto de descentralização do Estado. Eles estão querendo o quê? Começar a transportar para o município um pouco mais de responsabilidade que está nos estados. Então, o que aconteceu? Principalmente o que falou o diretor da SEMA. Então, o que, que eles querem fazer? A ideia deles é transportar para o município a responsabilidade da autorização de projetos que causem pequeno impacto ambiental, né, ou um impacto local. Então, isso vai acontecer o quê? Vai acelerar esses projetos da SEMA. Então, isso vai... questão de redução de tempo e redução de custo. Então, isso é uma coisa que está engatinhando, eles estão procurando agilizar todos esses setores, então vem boa hora. Mas temos que esperar sempre essa morosidade que tem dentro do Estado. Outra coisa que foi comentada, que eu achei muito importante, foi a questão do programa do SIM integrado. Então, hoje o município de Ipiranga do Norte já tem o SIM, o Certificado de Inspeção Municipal. Só que esse SIM certificado só dá condição dos produtores ou quem tem certificado comercializar o produto dentro do município. Então você não pode vender isso ou comercializar para fora. Com esse consórcio, todos os municípios integrados nesse consórcio Teles Pires vão poder participar. Então isso abre um leque maior para o pequeno empreendedor daqui. Hoje fica inviável você trabalhar com algo um pouco maior, se você não tem um certificado, só tem que comercializar dentro do município. Então, com isso aí, vai viabilizar. Você poder investir mais, uma produção um pouco maior, você vai ter como encaixar esses produtos. Seja na linha do mel, seja na questão do leite, queijo. Um problema que está sendo discutido lá é a questão, digamos, dos embutidos. Simplesmente pela forma de você fazer essa fiscalização. Então, precisa ter alguma coisa um pouco mais elaborada. Mas eles estão discutindo, eu acho que vai chegar num meio termo aí que favoreça os produtores. Gostaria de aproveitar aqui e agradecer o secretário Nelson e a Secretaria de Obras, que eu fui atendido já nessa indicação do bueiro, tá? Então agradeço ao secretário e à Secretaria de Obras, que já fui atendido, né? E o pessoal de lá também agradece. Hoje, nessa casa, vai ser votado, entrar em votação, o projeto de lei 12.36, certo? Outro regime de funcionamento de atuação da Secretaria de Obras. Eu, particularmente, sou a favor e acho que isso venha a ser necessário para o nosso município hoje. Independente da questão se vai aumentar o custo ou diminuir. Mas como todos os agricultores querem, a única coisa que eles pedem, certo? É estrada, é escoamento de produção. E hoje nós estamos tendo uma dificuldade muito grande com isso. Nesse regime, o que vai acontecer? Essas máquinas vão estar de segunda a segunda trabalhando. Eu acho que é isso que nós precisamos. Como nós temos pouco maquinário, tem poucos caminhões, que é o déficit maior hoje da Secretaria de Obras, está em torno dos caminhões, isso vai otimizar o serviço. Então esse é o meu pensamento, eu peço aos colegas que aprovem essa indicação, esse projeto, tá? E seria isso, muito obrigado.
Convido o vereador Júnior. Desculpe, gente. Vou dispensar. Convido o vereador Fabiano.
Boa noite a todos presentes nessa casa aqui, né? Senhor presidente, eu gostaria de chegar nesse assunto que hoje nós vamos colocar em votação, esse 12.36. Alguns meses atrás nós votamos aqui um regime de 4 meses para se fazer o 12.36. Foi ser votado aqui nessa casa 4 meses durante o ano para se fazer o 12.36. Eu confesso para o senhor que por onde eu andei é poucos lugares que foi se trabalhado. Foi se trabalhado, vereador Coco, lá na região do Limarte, né? Lá na divisa com Portos Gaúchos, Americana, bem naquele fundão de vereador Jacir. Nós estivemos lá acompanhando o secretário de obras, eu, você, o vereador Clonaldo, né? Infelizmente, senhor presidente, pode votar 24-48. Se não colocar um secretário da Secretaria de Obras com capacidade de fazer um planejamento para fazer o que tem que ser feito na estrada, pode votar 12.36, 24.48, não vai resolver o problema. Então, senhor presidente, infelizmente, eu discordo de alguns pontos aqui. Por quê? Porque se falta realmente na Secretaria de Obras é um planejamento de trabalho, coisa que nós vamos cobrando desde o começo do ano dessa administração, dessa casa. Se falta um planejamento melhor na saúde, se falta um planejamento melhor na educação, se falta um planejamento melhor na obras, né? Infelizmente, muita coisa ainda pode acontecer no pior, porque hoje nós não temos maquinário, né? Não temos maquinário, não vamos ter estrada boa, não vamos ter. Por quê? Porque não vai dar tempo de se fazer isso. E vai se acabar fazendo o quê? Se terceirizando esse serviço. E outra coisa, senhor presidente, quando o funcionário fez o seu concurso público, ele fez 40 horas semanais para fazer o seu regime. Hoje nós vamos estar mudando o regime do próprio servidor. Que amanhã, depois, esse servidor vai entrar na justiça e requerer o seu direito. Então vai ser mais uma enxurrada de ação contra a prefeitura, né? Então nós temos que fazer uma coisa, um passo de cada vez. Nós somos um município 100% agrícola, que vive da agricultura, né? Temos que ter mais respeito, com certeza, com o agricultor. Mas, infelizmente, nós não temos nenhum secretário de agricultura lá na Secretaria para atender o agricultor, para passar um planejamento para o próprio agricultor. Estou esperando que a própria administração tenha mais respeito com o próprio agricultor. Não de estar só enviando a bomba para cá e se vira lá, remaneja lá, virador do corpo. Que nem hoje chegou aqui o presidente da Associação do Asfalto. É só tira daqui e ajuda lá. E lá, deveria ajudar, está ajudando com o quê? Está fazendo o quê? Está buscando o quê para melhorar? Então, senhor presidente, infelizmente, meu voto vai ser contrário, pode ser um só, não tem problema. Mas, na minha opinião, eu vou colocar.
É. vereador Marcos Vargas.
Boa noite a todos. Boa noite, senhor presidente. Vice-presidente Aleir. Agradeço a presença de todos aqui, o presidente do sindicato, todos aqui presentes hoje. Senhor presidente, a gente faz uso hoje da tribuna para também falar desse projeto 12x36, que assim, hoje a gente em conversa decidimos por apoiar, ser a favor desse projeto, por entender que se você tem cumprir o horário hoje para chegar numa fazenda, você perde muito tempo para chegar nesse local de trabalho, e aí você consegue, com esse regime, você vai conseguir, se ele for bem trabalhado, bem colocado pelo vereador Fabiano também, que isso a gente vai cobrar. Estava conversando com o vereador Eloir. O que acontece? A gente está dando hoje o voto de confiança para a prefeitura, para o secretário e para todos que estão ali dentro hoje planejando e fazendo. Porém, a gente vamos cobrar que isso aconteça. Vamos cobrar que isso aconteça. Que não fique só uma ou duas estradas, porque a nossa estrada está complicada. Essa estrada que a gente vai para a Fazenda Tupi, se não melhorar ela, se não arrumar, a gente não vai conseguir tirar a soja dela, porque ali já faz tempo que ninguém mexe, a prefeitura só deu uma patrolada, uma juntada. Então, assim, a gente entende que o concursado fez o seu concurso, tem seu horário, igual o nobre vereador Fabiano falou, porém a gente precisa de agilidade. Hoje as fazendas, a maioria está trabalhando nesse mesmo regime de plantão, de jornada, de duas equipes, de três equipes, para poder se adequar à lei trabalhista também. Porque a prefeitura também não vai poder fazer hora, não vai poder pagar a hora extra. Isso já está bem claro, não vai pagar hora extra. Então, o rendimento nosso vai ser mínimo. O rendimento nosso vai ser mínimo porque você tem o teu deslocamento até o serviço. Você tem o teu deslocamento para voltar e bater o ponto de volta. Então, 8 horas de serviço, vai ficar 4 horas andando para lá e para cá. Aí é complicado a gente fazer estradas, né? Aí você vai cobrar o secretário amanhã ou depois, ele vai falar, não, mas aí nós temos que seguir para lá, seguir para cá. A resposta dele, eu tenho certeza que vai ser essa, para todos nós. E com esse regime, a gente vai ter como cobrar da secretaria esse serviço, esses trabalhos. Então, essa é a minha opinião. Eu sou a favor desse, desde que se planeje e se mostre o resultado. Porque é isso que a gente precisa dentro do nosso município. Porque tudo que acontece hoje dentro, é igual o exemplo que a gente usa a tribuna também, peço hoje, que a prefeitura, que o pessoal que está mais à frente na questão de arrecadação, na questão de hoje nós estamos falando a crise, o dinheiro está curto, o dinheiro está acabando. Mas a população quer saber aonde está indo, o que está acontecendo, da onde está sendo arrecadado. Em todo local que você chega, a prefeitura não está tendo condições de pagar mais ambulatório, a laboratório, a prefeitura não está pagando as contas. Mas a gente tem que entender aonde está vindo, da onde está, que não está vindo, vamos dizer assim, o que está acontecendo. Então a gente convida aqui que a prefeitura, que o pessoal que é responsável por essas partes, que venha à nossa Casa de Leis, que permita isso para a população. Porque a crise a gente sabe que está acontecendo no país inteiro, né? Tanto por motivos óbvios dessa área financeira, como também pelo motivo dessa grande desvio de verba, compra de deputado, compra de tantas coisas que estamos tendo dentro hoje do nosso estado e do nosso país. Então, a gente pede que seja claro, né? Que essas partes de contas também, para a gente não só ficar falando, não, vamos reduzir o quadro do funcionário, não vai pagar hora extra mais porque não tem condições, não vai fazer isso, mas tem que ter uma explicação, por que que não vai fazer isso? Eu espero que isso venha ao encontro de todos nós. Então, a gente hoje, nessa parte dessa questão das 12x36, somos a favor. Só que assim, vamos estar aqui cobrando, vamos estar aqui na nossa parte do fiscal realmente, para ver se isso vai acontecer. Porque hoje, as coisas que a gente cobra aqui da prefeitura, que a gente é iluminação pública, que está do mesmo jeito desde janeiro. Todos aqui são testemunhas, todos os vereadores estão aqui, que está desde janeiro, a gente vem cobrando, aí você cobra o prestador, ele fala que o problema está na prefeitura. Você cobra o secretário, ele fala que o problema é do prestador de serviço que não está fazendo o serviço.
Aí fica complicado. Aí você manda mensagem para o prestador de serviço e ele manda o cidadão mudar para Sorriso, que Sorriso tem isso. É complicado, gente. A gente fica numa situação muito complicada. Muito complicada nesse meio de termos aí. Porque nós estamos aqui para passar o que a população pede. Ninguém aqui está de bonito ou está aqui só para ficar sentado aqui toda segunda-feira. Então, a gente espera uma resposta concreta, uma resposta que seja aquela mais certa. Porque a população não quer que você fique só falando, não tem dinheiro, ah, não tem isso, não tem aquilo. Quer saber por que que não tem. Quer saber por quê? Por que que antes o município era um município rico, que tinha as condições, e agora está nessa situação? Tem uma explicação? Beleza, vamos tentar achar um meio termo. Que hoje eu e mais vereador Júnior tivemos na prefeitura, passando algumas ideias para o executivo, para que acate essas ideias, para que consiga ajudar a arrecadar, a melhorar um pouco mais a arrecadação do nosso município. Então, essa parceria a gente quer que continue, tanto o legislativo como o executivo. Todos os pedidos do executivo é que a gente atende, que nem hoje a reunião que teve com o pessoal da rodovia ali, que veio pedir ajuda, veio pedir valores, a Câmara de Vereadores vai estar repassando essa parte para ajudar. Então, a Câmara de Vereadores vai continuar sendo parceira. Porém, a gente procura resultado e quer uma resposta que seja a resposta certa. Não, foi indicado para a secretaria responsável, foi levado para lá e para cá. Então, essas respostas vagas, a gente já está cansado. Então, é esse meu recado e fiquem todos com Deus.
Convido o vereador Eloy.
Boa noite, senhor presidente, aos novos colegas vereadores. Também venho aqui cumprimentar a todos aqui presentes, aos funcionários dessa casa. Senhor presidente, quero começar hoje aqui falando aonde que na sexta-feira eu, o vereador Planaldo, o vereador Fabiano e o vice-presidente do Conselho da Escola Municipal, estivemos na Escola Municipal reunidos com a secretária municipal, a Michele e a diretora, a Miriam, para tratar assuntos sobre os alimentos, alimentação dos alunos lá da Escola Municipal, onde começamos a tirar alguns esclarecimentos, vereador Fabiano, sobre alguns fatos que estavam acontecendo. E foi muito bom esse questionamento. Hoje também sentei com o André, o nutricionista da escola, onde também esclareceu alguns pontos. E esperamos que para o próximo ano seja mais planejado para que não aconteça os fatos que estão acontecendo. Também hoje de manhã cedo eu estive na SAI falando com o diretor da SAI, o senhor Miguel, onde estavam alguns pontos, estava saindo muita areia agora do planeta. E daí eu estive lá e imediatamente ele se identificou e foi fazer algumas drenagens na rede do esgoto de água para que resolver esse problema. E hoje, pelo menos em algum lugar que passou já tarde, já foi resolvido. Então aqui quero agradecer ao diretor do SAI, Miguel, por ter me atendido e ter feito isso, que isso é saúde, é para a população do Pirâmide do Norte. E a população do Pirâmide do Norte precisa sempre ter um bom atendimento. Também, sexta-feira, liguei para o secretário de saúde, o Rogério, sobre alguns fatos que estavam acontecendo na saúde do nosso município. E também convidei ele para participar da reunião hoje de manhã cedo, ele não pode estar presente, não veio. Aí logo após a reunião eu estive lá na secretaria falando com o Rogério e pedi ao senhor presidente que ele viesse nessa tribuna e desse alguns esclarecimentos de como vai ser o funcionamento nos postos de saúde, que está sendo mudado algumas coisas pelo Ministério da Saúde. E o povo do Pirâmide do Norte não está preparado para isso. Ainda eu questionei ele, o município que não é Pirâmide do Norte, município pequeno, com 3 postos de saúde, onde a gente pode dar um bom atendimento à sociedade do Brasil. Então, eu pedi para que ele fizesse algum esclarecimento para a sociedade se vai ter dentro, de como vai ser, de como vai estar acontecendo isso, porque a sociedade às vezes é pega de surpresa, não sabe o que está acontecendo. e daí acaba dando tumulto. Então, quero deixar aqui o convite ao secretário de saúde para que ele venha nessa tribuna aqui e faça os esclarecimentos à sociedade. Senhor presidente, também quero falar aqui um pouco do projeto 12x36, onde que eu fiz vários questionamentos até o secretário Marcinho e a própria Marisa, contadora da prefeitura, onde a prefeitura está cortando gastos em todos os setores, onde eu questionei a própria Marisa e a própria secretária Marcinho sobre os valores desse 12x36, quero dar um exemplo. Se a prefeitura hoje trabalha com 10 concursados lá dentro da prefeitura, a prefeitura vai ter que contratar mais 10 vereadores assim para suprir o rendimento. A única que questionei ela, e o vereador Marcinho hoje, ele falou, não, mas eu perco 6 dias por mês se eu não trabalhar sábado e domingo. Questionei por que não se fosse pagado hora extras para esses funcionários da Secretaria de Obras, onde também contatei com alguns funcionários, e eles falaram que por eles simplesmente trabalhariam, recebendo as horas extras sábado e domingo, também está trabalhando, mas segundo o secretário, não supre ao pedido dele. Então, eu respeito o voto do vereador Fabiano, concordo com as palavras que o vereador Fabiano falou, vou ser favorável, mas já falei ao secretário que algumas sessões eu já venho fazendo indicações sobre estradas, pontos de estrada que tem que ser levantado, tem que ser cascalhado, venho cobrando porque sejam armadas de estradas e não foi atendido. Só que o seguinte, hoje eu falei para o secretário de obras que pode me chamar de transmissão, pode me chamar do que for, mas deixar de cobrar para que seja feito serviço eu não vou deixar jamais. Que eu tenho que respeitar ao cidadão que está sentado, a que lhe deram o voto de confiança, também está aqui representando cada um que está aí fora. Aí. Então, jamais vou deixar de cobrar o poder executivo, senhor presidente. Vereador,
uma palavra, vereador.
Com certeza.
É isso que o vereador Fabiano citou, bem citado, sobre o planejamento. O que eu vejo hoje, vereador, que nem no começo dessa gestão nossa aqui, você fez uma indicação, depois eu reforcei ela sobre essa estrada aqui do Sonho, que sai lá em cima no Bifinho Paulo Cibola. Já estamos com uns 8 meses, ainda não foi passado nenhuma patrulha ali ainda. Continua do mesmo jeito. Outra coisa, que nem hoje nós conversamos em reunião com o Nelson, nós falamos para ele, discutindo sobre esse 12x36, e ele alegou para nós que está complicado porque não tem caminhão para malhar a estrada. Eu falei para ele, eu digo, não adianta tu pegar a máquina e só patrolar a estrada que não vai resolver. Agora, se vocês molhar naqueles trechos críticos que tem ali, viu? A gente não voa nos hoje porque está seco, mas na hora que começar a chuva, vocês vão ver o incômodo que vai dar. E o meu medo é esse, é dele tentar arrumar isso aí na época da chuva, e aí quem vai sofrer em dezembro é o nosso agricultor. Que hoje, quem hoje está sustentando o Ipiranga do Norte é a agricultura, é o FETAB, que já veio para essa casa aqui, já fizemos dois remanejamentos já do FETAB, e a única coisa hoje que está conseguindo manter o Ipiranga é o FETAB. Então, se os agricultores não tiver estrada na safra, vereador, nós estamos enrolados. Por quê? O tempo que eles vão gastar para chegar aqui na rua para descarregar o seu produto é o tempo que quando descarrega aqui que chega lá já choveu. Aí já vai ter que esperar por outro dia. Então isso aí quem perde? É o município, é os agricultores, é todos nós. Então o que nós pedimos para o Nelsinho foi isso aí. Os agricultores sempre ajudaram a administração. Então chega numa fazenda que tem caminhão-pipa grande, entra em contato com o dono, com quem que seja, entra em acordo, vereador, e vê se tem como arrumar um caminhão para molhar pelos trechos mais críticos. É só isso aí que nós queremos. É só isso aí. E é fácil de resolver. Agora, só que para nós temos uma visão. E eles lá têm outra. Então foi o que eu citei naquele dia. Se o executivo não pegar e ser parceiro nosso, para nós ajudar ele, não nós fazer as coisas, mas um diálogo, a gente passar a ideia para ele, ele nunca vai chegar a lugar nenhum. Porque o povo da prefeitura, eles entendem lá bem a prefeitura. Agora nós que anda. E esses interiores, quem conhece essas estradas aí, é que sabe. Então é isso. Muito obrigado.
Obrigado pelas palavras, vereador Planalto.
Uma parte, pode...
Com certeza.
E também, conversando com o secretário Nelson, ele é o presidente do FECAB, da comissão. Então, o agricultor não está pedindo nem um favor para o município, ele está pagando para ter esse serviço. Infelizmente, o que se falta? Aquilo que eu venho falando, vereador, o planejamento. Porque se lá no começo ele tivesse chegado na Fazenda Vale, conversado com o vereador Jaci, chegado lá na Fazenda da Vila Val, conversado com o Cícero, conversado na própria Fazenda com o próprio Fábio, conversado com o próprio Batista, que é o presidente do Sindicato dos Agricultores, teria parceria para ajudar ele a fazer o melhoramento das estradas e os mutirões. Mas, infelizmente, eles não estão atentando para isso. Querem fazer no peito do jeito que acham que tem que ser feito. E não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Não vai. Não vai. Então, vereador, eu fico indignado com certas coisas, porque falar o Fabiano é uma oposição. O Fabiano é uma oposição. O Fabiano não quer nada de conta para o município, nada de ruim. Né? Por quê? Porque hoje o nosso município é o que dá o nosso salário, é o que paga nossas despesas, né? E nos ajuda a gente criar a nossa família. A gente quer melhoria. Só que, infelizmente, o vereador faz indicação de cara e que não é ouvido com nada. E o problema maior vai ser seguir a chuva que está prevista. Aí, vereador, nós vamos ter outra cobrança igual nós tivemos esse final de semana lá do Dia Domênico, lá da feira, levando. E daí pra frente é só daquele jeito, vereador.
Com certeza, vereador Fabiano. Mas é, como eu vim cobrando várias vezes do secretário Nelsinho, porque a gente anda nessas estradas, a gente vê a falta de cascalho, não é muita coisa hoje que nós teria que levantar alguns pontos, tá? Levantar alguns pontos, cascalhar. Outros lugares, só patrolando, pode até crescer, tá? Mas assim, me preocupa muito a situação das estradas do nosso município, eu sabendo que o município é agrícola e todos nós dependemos da agricultura hoje, aqui no nosso município. Senhor presidente, também outra situação que me preocupa muito hoje. Uma reunião que nós tivemos hoje com a comissão do asfalto da 242, onde o Wagner Zaguete e o Fábio estiveram conosco hoje manhã cedo, e vamos nos pedir para que nós devolvêssemos antecipadamente R$26 mil para que se fizesse o projeto da ponte do Rio Branco, que a prefeitura municipal infelizmente não tem, senhor presidente. Eu fiquei preocupado com isso, vereador Jaci. No meado do ano, um pouco mais, a prefeitura não tem orçamento, não tem dinheiro hoje para bancar um projeto de R$26 mil para acabar esse asfalto, para fazer esse asfalto. E a sociedade também tem que ficar atenta a isso. Nós, vereadores, estamos aqui para fiscalizar, para cobrar, mas hoje já vem cobrando muito tempo o planejamento da prefeitura, dos gastos da prefeitura. Aonde, senhores vereadores, falaram que está falta de arrecadação, vereador Jaci, mas até o meado do ano foi arrecadado R$16 milhões. Tá, vereador Planalto? Então, assim, até o final do ano, pode não alcançar os R$32 milhões que estava previsto, mas já começaram a ter alguns cortes dentro do setor executivo. Mas será que eles não tinham previsto isso no começo? Começaram a cortar alguma coisa lá, para que não acontecesse a situação que aconteceu hoje? E isso aqui que aconteceu, dos R$26 mil, presidente? Como que o senhor está chocado? O que me deixou chocado, sabe o que é? Quando eu estive lá na Secretaria de Saúde hoje com o Rogério, foram duas passagens, vereador Fabiano, de ida e volta para 2012, que vai consultar em Cuiabá. Tá? Eu vi o esforço do secretário, vi o esforço da Adriana, assistente social, para conseguir arrumar. Conseguir uma passagem para a senhora, porque ela é aposentada. Então me preocupo. Eu deixo esse alerta, essa preocupação, eu venho cobrando desde o começo algumas situações, alguns planejamentos que devem ser tomados. Então, assim, quero deixar essas palavras a população do Piranga do Norte, que nos entendem também, nós não estamos aqui para atrapalhar a administração pública, nós não estamos aqui para atrapalhar o prefeito nem o secretário, nós estamos aqui para somar. Só que o nosso dever é isso, deixar um esclarecimento para a sociedade, para saber a situação que está acontecendo. E nunca mais, boa noite a todos, tenham todos com Deus.
Enquanto eu faço os atributos, eu passo a presidência para o vice-presidente. Meus colegas vereadores, meus senhores e minhas senhoras aqui presentes, servidores da Câmara, servidores da Prefeitura, agricultores, empresários aqui da nossa cidade, eu vou tentar ser breve nas minhas colocações, mas eu precisava tocar em dois assuntos importantes. Primeira coisa que eu queria dizer, e aí compartilhar com os colegas vereadores, como é difícil o papel que a gente desempenha aqui, né? E muitas vezes as pessoas, elas de forma impensada e injusta, elas terminam julgando a gente sem saber o quanto é difícil as decisões que a gente precisa tomar. Eu acho que quando a gente coloca o nosso nome à disposição para exercer o papel como vereador, é porque com certeza, salvo raras exceções que a gente também sabe que existem, mas com certeza a gente quer contribuir da melhor forma possível para a nossa comunidade. E tem algumas matérias que vêm para essa Casa de Leis que ela termina nos colocando sobre alguns pontos de vista. Né? Essa matéria, por exemplo, de 2x36, tem dois pontos de vista que precisam ser observados. Tem o ponto de vista da administração, que quer que haja uma maior celeridade e uma melhor qualidade do serviço que é prestado, mas também tem o ponto de vista do servidor. Então a gente precisa cuidar, precisa avaliar com calma todos os lados da moeda. A moeda não tem uma face só não, a moeda tem duas faces. E a gente tem que ter responsabilidade para dentro dessa análise a gente fazer sempre aquilo que a gente acredita que é melhor, sem estar preocupado muitas vezes em agradar um lado da moeda e agradar o outro. Eu acho que o papel do vereador, acima de qualquer coisa, é fazer uma avaliação, fazer uma escolha e decidir segundo aquilo que ele acha que é mais justo. Às vezes a sua decisão vai agradar um lado, às vezes vai agradar o outro. Mas se o vereador faz uma reflexão e toma uma decisão acreditando que aquela é mais justa, eu acho que ele pode tomar essa decisão com muita tranquilidade. Porque com certeza, os dois lados da moeda, se tiverem bom senso, vão ver que ele fez uma reflexão e ele votou segundo a sua consciência. Com relação a esse projeto, eu tenho uma preocupação. Já coloquei na prefeitura, falei com o Marcelo, falei com o Ferronato. É um assunto polêmico. Nós estamos tratando aqui de direito do servidor. Direito do servidor. É um assunto polêmico. E o que era que eu queria que tivesse colocado nessa matéria? Que fosse criado o sistema de plantão de 12x36, mas que também fosse dado o direito do servidor que achasse que não tinha que fazer aquele plantão, que ele dissesse, não, simplesmente eu não quero. Até porque quando a gente faz o concurso público, a gente faz o concurso sabendo quais são as regras do jogo. É como você que joga futebol que vai se inscrever no campeonato. Aquele campeonato tem umas regras. E você se inscreve naquele campeonato para jogar segundo aquelas regras. Então quem fez o concurso, fez onde as regras eram que ele iria trabalhar 40 horas semanais. Não sou contra que faça o regime de plantão. mas entendo e dei essa ideia para a prefeitura que deixasse na lei essa opção, aonde aquele servidor que dissesse não, eu não quero, assinasse uma declaração e os que dissessem que queriam faria. Eu acho que no final das contas todo mundo ia terminar fazendo. Sabe por quê? Porque aqueles que dissessem que não iam fazer, eles iam se resumir ao salário base. A primeira semana, talvez meia dúzia dissesse, não, só vou fazer minhas 40 horas. Quando passasse 2 meses, que o colega dele que estava no regime de plantão tivesse ganhando um pouco mais, ele, opa, o que eu não vou fazer se eu tenho tempo para fazer? Então a gente ia estar fazendo com que a administração fosse mais célebre, mais eficiente, mas estava também garantindo o direito do servidor. Então essa era a minha opinião. Para mim o projeto estaria perfeito se ele tivesse dessa forma. Onde a administração pudesse colocar o regime de 2x36, mas onde o servidor também pudesse fazer a sua escolha. Mas infelizmente a administração não entendeu dessa forma. Hoje, inclusive eu estava enquanto os colegas falavam, eu estava consultando aqui a lei orgânica do município, eu estava consultando o estatuto, o regimento da Câmara de Vereadores, que são a lei orgânica e a lei maior do município. Nada pode ser feito no município se não tiver na lei orgânica. É como a Constituição Federal para o país. O estatuto é quem diz como é que a coisa tem que acontecer aqui. Quando o vereador fala, quando não fala, quando aprova, quando não aprova. Então eu estava, enquanto os colegas falavam, eu estava aqui olhando e pensando uma forma da gente não cometer erros. Até porque, embora nós já tenhamos discutido bastante esse projeto, foram feitas várias reuniões, mas agora, às vezes, surgem dúvidas na hora da votação. E a dúvida que me veio foi a seguinte: nós estamos tratando de direito do servidor. Direito do servidor se trata no Estatuto do Servidor. O Estatuto do Servidor é uma lei complementar segundo a lei orgânica do município. Para mexer numa lei complementar, eu tenho que fazer através de outra lei complementar. Então, qual foi a dúvida que me surgiu? Talvez se a gente fizesse a votação agora da forma que está e aprovar, a gente vai estar dando margem para que os servidores lá na frente questionem essa lei, entrem com ação na justiça e essa lei seja considerada inconstitucional. Não estou querendo aqui atrapalhar o andamento em nada, eu só estou preocupado até porque, por ser advogado e por ter conhecimento da coisa, não estou dizendo que estou certo, mas me surgiu a dúvida. E na dúvida, talvez seja melhor a gente prorrogar essa votação para a próxima sessão, para que seja esclarecida essa dúvida. Não tem ninguém aqui tão apressado que tem que ser votado agora. Então, na minha opinião, talvez se a gente suspendesse a votação hoje para fazer um estudo mais aprofundado, na próxima sessão, que é segunda-feira, a gente poderia estar votando isso aqui com a certeza de que a lei está correta. Porque hoje, eu confesso a vocês, eu tenho dúvida, não tenho certeza de que essa lei pode ser alterada por uma lei que não seja uma lei complementar. E aí, colegas, você vê como é interessante. A dúvida não é só com relação à de hoje, não. A dúvida é com relação àquela primeira que nós já aprovamos lá atrás, que se eu tiver certo, na minha dúvida, aquela já foi aprovada de forma errada. Se eu tiver certo, não estou aqui querendo dizer que estou certo. Eu estou simplesmente levantando uma questão que me surgiu agora, enquanto a gente discutia.
Só uma parte, doutor Pedro.
Pode falar.
A respeito da legalidade, então nós temos dois assessores, dois jurídicos, certo? Na Câmara. E tem o jurídico do Executivo. E os dois jurídicos aqui passaram que está legal, certo? As comissões todas aqui também decidiu de forma legal, então aprovando esse projeto. Então, eu acho que nada impede do senhor colocar em votação essa questão de passar para segunda-feira, a próxima sessão, né? Mas eu, desde já, eu sou contra. Porque passou para os dois jurídicos que nós temos aqui dentro da Câmara, o jurídico do Executivo e pelas comissões, né? Então, seria essa a minha opinião.
Eu entendo a colocação, Sandro, só que assim, da mesma forma que passou até agora, e eu também passou despercebido, e da mesma forma que eu também vim atentar para essa questão agora, pode ser que passou despercebido por os advogados da Prefeitura e por os assessores dentro da Câmara. Tanto é que isso acontece com muita frequência. Muitas vezes passa despercebido questões que a gente nem nota. Então, assim, qual é o meu ponto de vista? Entre votar agora já às pressas e correr o risco de estar votando uma coisa errada, eu acho que não tem prejuízo nenhum. Ninguém vai morrer se a gente deixar para votar isso segunda-feira. Essa é a minha opinião. Agora, o que é que a gente pode fazer? Faz, para que haja a mudança, tem que ser colocado em votação e a maioria tem que votar, tem que concordar. Então, se a gente colocar em votação e a maioria entender que a gente pode deixar para votar isso na próxima semana, a gente vota na próxima semana. Se a maioria entender que não tem problema, que precisa ser aprovado agora, a gente já aprova agora, tá? É só um questionamento que eu levantei, não traz prejuízo de forma alguma, porque é só até segunda-feira, mas a gente traz a certeza de que vai estar fazendo uma coisa 100% correta e de que não vai ter como, lá na frente, nenhum servidor questionar e revogar essa lei por uma questão de inconstitucionalidade. Então, esse é um dos aspectos que eu queria falar. A outra questão é que hoje eu fui procurado por um cidadão. Ô, colegas, eu só queria que vocês prestassem atenção um pouquinho aqui. Hoje eu fui procurado por um cidadão e é outro exemplo de como as coisas passam despercebidas por a gente. Outro exemplo de como passam despercebidas. Eu fui procurado hoje por um cidadão que teve um débito protestado. Débito que ele tem com a prefeitura e que foi protestado. Um cidadão me procurou, eu fui na prefeitura conversar, conversei inclusive com o Fernando, conversei com o Marcelo, com o pessoal da tributação, e olha que coisa interessante. Passou despercebido. Se eu tivesse atentado para isso, eu já teria conversado com o prefeito antes. Olha só se a coisa não é sem lógica. A prefeitura manda um projeto de lei para a Câmara, criando um refis. Que é o quê? É dando oportunidade para as pessoas que têm débito que elas possam fazer aquele pagamento, né, com alguns benefícios. Aí agora vamos imaginar que esse refis ele tem um prazo até o dia 11 de setembro, que é a semana que vem. Então tem uma lei que diz que eu, que sou contribuinte, que estou em débito com o município, eu posso quitar todos os meus débitos até o dia 11, que é a semana que vem. Olha que falta de bom senso. Como é que eu vou protestar as pessoas se aquele prazo ainda está em vigor? Então, essa pessoa que me procurou, ela tinha sido, o débito dela foi protestado. Eu não vou nem questionar a legalidade. Eu sentei lá com o prefeito e eu disse, prefeito, na minha opinião, quando eu fiz o refis, é como se eu tivesse feito um acordo com o cidadão. O cidadão me deve e eu vou dar um prazo até o dia 11 de setembro para ele vir acertar o débito. Agora, se dentro daquele prazo eu vou lá e protesto, para mim é uma traição. É eu sentar com o cidadão aqui, fazer um acordo lá por trás e apunhalar ele. Então eu acho que se a gente tiver bom senso, só manda para protesto depois que venceu o prazo do refis. E passou despercebido, porque muita gente foi protestada. E o prazo do refis só acaba segunda-feira, dia 11 de setembro. Então assim, tem coisa que a gente tem que ter bom senso. Se não tivesse o refis, podia ter protestado há muito tempo, mas a partir do momento que existe e que o prazo não venceu, eu acho que o cidadão tem o direito, sim, de segunda-feira, dia 11, a prefeitura está aberta até uma hora da tarde. Se ele chegar lá, 12h59, ele ainda está dentro do prazo. Agora, se ele chegar lá, 13h01, aí a prefeitura poderia protestar. Na minha opinião, é uma questão de bom senso. Eu não vou nem discutir a legalidade. Eu não vou nem discutir a legalidade, mas eu acho que é uma questão de bom senso. Se eu fiz um refis, se eu disse que o cidadão tem até dia 11 de setembro para pagar os débitos, eu não posso protestar ele não. É a mesma coisa de entre nós aqui fazer um negócio, eu combinar contigo, que você tem até a semana que vem para fazer uma coisa, e hoje, antes de chegar o dia que eu combinei, eu ir lá e te cobrar. Eu acho que são coisas que realmente... Falei com o prefeito. Prefeito, não manda mais nenhum protesto. Ah, mas e os que já foram? Os que já foram, infelizmente, passou despercebido. Passou despercebido. Mas aqueles que ainda não foram, eu acho que é de bom senso que deixe vencer o prazo. Então, assim, eram duas coisas que eu queria colocar, tá? Sempre deixei bem claro uma coisa. Não sou preso a ter que defender o servidor ou ter que defender fulano e beltrano. Eu defendo a minha consciência. Aquilo que eu achar que é correto, aquilo que eu achar que é justo, aquilo que eu achar que é bom para a comunidade do Pereira do Norte, eu vou estar sempre defendendo. Claro que nessas escolhas que a gente precisa fazer, a gente sempre agrada e desagrada. Mas a gente não se elege para agradar todo mundo. Eu acho que a gente se elege para honrar com o nosso compromisso, para bem representar o cidadão. E eu tenho certeza que eu faço isso da melhor forma possível. Não quero agradar todo mundo, mas quero estar sempre de bem com a minha consciência. Era isso que eu tinha para falar. Uma boa noite a todos e muito obrigado.
Devolvo a presidência.
Como é? Sim, já pode seguir então?
Ordem.
Ordem do dia. Leitura do projeto de lei número 035 de 2017 do Poder Executivo, que altera a redação do parágrafo único do artigo 2º da lei número 590 de 23 de março de 2017 e dá outras providências.
Projeto de lei 035 de 22 de agosto de 2017. Altera a redação do parágrafo único do artigo 2º da lei número 590 de 23 de março de 2017 e dá outras providências. Pedro Ferronato, prefeito do município de Ipiranga do Norte, estado do Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, encaminha à Câmara Municipal para processar e votação o seguinte projeto de lei. Artigo 1º. O artigo 2º, parágrafo único, passará a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo único. O servidor lotado na Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos somente trabalhará em regime de plantão quando for demonstrado o interesse da administração e por período pré-determinado na convocação. Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Gabinete do prefeito de Ipiranga do Norte, estado do Mato Grosso, aos 22 de agosto de 2017, Pedro Ferronato, prefeito municipal.
Eu gostaria de secretário lesse a justificativa do projeto, que fala bem claro, até para a população entender melhor.
Mensagem de justificativa do projeto de lei 035/2017. Senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei anexo que nesta oportunidade temos a satisfação de remeter a esta Casa de Legislativa para que seja apreciado e votado pelos novos integrantes desse poder, visa alterar a redação do parágrafo único do artigo 2º da lei de número 590, de 23 de março de 2017. A alteração na lei em fora se faz necessária a fim de atender o interesse público, contribuindo efetivamente ao pleno funcionamento da estrutura da Secretaria Municipal de Obras, principalmente nas frentes de trabalhos distantes da sede do município. Em termos práticos, o regime de trabalho 12/36 tem aumentado em grau considerável o rendimento do trabalho pelas equipes, comparando ao regime tradicional de 8 horas diárias. Exemplificando, consideramos o regime tradicional em frete, uma frente de trabalho a 50 km de distância da sede da Secretaria de Obras. Assim, temos a início da jornada de trabalho às 7 horas 10 minutos de mobilização no pátio, 45 minutos de deslocamento, 5 minutos de checagem diária inicial das máquinas e veículos. Desta forma, o início do rendimento do trabalho há de às 8 horas. Supondo que o intervalo para o almoço é de apenas uma hora e que o início do retorno inicia às 16 horas, em resumo, temos 5 horas de efetivo trabalho regular e 2 horas extras além da alimentação. O mesmo trabalho no regime de 2x16, temos início da jornada do trabalho às 6 horas, 10 minutos de mobilização no pátio, 45 minutos de deslocamento, 5 minutos de checagem diária inicial das máquinas, veículos. Dessa forma, o início do rendimento do trabalho é às 7 horas, supondo que o intervalo para o almoço é de 1 hora e que o início do retorno se inicia às 17 horas. Assim, temos 9 horas de efetivo trabalho regular e sem imputação de horas extras, ficando otimizado os custos com alimentação e deslocamento. Outra característica da vantajosa do regime 2x36 é a continuidade dos serviços, uma vez que os sábados e domingos são dias trabalhados. Também é importante ressaltar que nesse formato aumentou a visibilidade e o reconhecimento da classe dos servidores pelos produtores rurais do município, uma vez que melhorou a acolhida aos mesmos. São essas, senhor presidente e senhores vereadores, a justificativa do projeto de lei em anexo. Continuamos a inteira disposição do Serviço Legislativo Municipal para quaisquer outros esclarecimentos ou justificativas que Vossas Excelências julguem necessário. Gabinete do Prefeito de Piranga do Norte, Estado do Mato Grosso, aos 22 dias de mês de agosto de 2017. Pedro Ronato, Prefeito Municipal.
Você vai pedir para ler os pareceres?
Leitura dos pareceres da Comissão de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Relator Nelson Júnior. Voto. 3 votos favoráveis. Parecer da Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento. Relator Marcos Augusto. Voto. 3 votos favoráveis.
Esse, só para que vocês entendam, esses pareceres foram os pareceres que o vereador Sandro comentou, né? Então, antes do projeto vir para votação, é feito um parecer pela comissão. Existem 4 comissões. Cada comissão ela é formada por 3 vereadores. É a Comissão de Constituição e Justiça, que vê se o projeto está legal, e tem as outras. Nessa reunião, com a presença dos assessores do Grupo da Câmara, foi chegada à conclusão de que estava legal o projeto, como eu falei no início. Essa dúvida surgiu agora, depois que eu comecei a dar uma olhada na lei orgânica do Estatuto. Agora, se os colegas quiserem também suspender a sessão por 10 minutos, enquanto entra em contato com o doutor Juliano ou com a doutora Lívia, a gente pode suspender também. Se quiserem colocar em votação direto, pode colocar. Eu quero deixar bem claro uma coisa, não estou me colocando contra nada, simplesmente eu estou querendo assegurar, garantir que o projeto, sendo aprovado, esteja perfeito e não traga nenhum problema depois. Se a maioria entender que deve votar da forma que está, não tem problema. Eu só deixo claro que fica registrada a minha dúvida e que, na dúvida, na minha opinião, é melhor esperar até segunda-feira do que votar agora. Mas fica a critério dos vereadores.
Senhor presidente, eu vou pedir a suspensão de 10 minutos da sessão para ver a legalidade desse projeto.
Então eu vou suspender por 10 minutinhos, eu pedi a compreensão de todos vocês. Enquanto o vereador entra em contato com o doutor Juliano, com a doutora Lívia, e aí logo em seguida a gente volta então, tá?
Foi.
Então vamos retomar a nossa sessão, né? Eu acabei de falar ali com, tanto com o doutor Juliano como com a doutora Lígia, né? Coloquei a dúvida que tinha surgido. Eles entendem que não teria problema, né? Segundo o entendimento deles, essa questão de carga horária ela é tratada no plano de cargos, né? É a lei que cria os cargos e não no estatuto, né? Então, diante do esclarecimento que eles colocaram, eu acho que a gente pode colocar, né? Só quero deixar claro o seguinte, que a gente que está aqui ocupando essa função tem que ter cuidado, tem que ter responsabilidade, e aquilo que eu falei. Na dúvida, é melhor parar, é melhor finar a dúvida do que fazer alguma coisa da espécie e depois ter algum problema mais sério, né? Eu, particularmente, ainda, como diz o outro, ainda tenho algumas interrogações, mas como o parecer deles é dessa forma, eu vou acatar e vamos colocar em votação, tá? Então, já foram lidos pareceres. Debate.
Presidente, só para explanar também a minha... meu voto é favorável a esse projeto, 1236, por entender que está atendendo o serviço público. E quando a gente fala em planejamento, a administração está querendo planejar e tentar melhorar o serviço público. Aí, por que eu pedi para o secretário legislativo? Para a população e quem está nos assistindo entender que no 1236 vai começar às 6 horas, não 7 horas. Vai andar mais rápido. Aquele que trabalhava na PC, por exemplo, ele trabalha na PC hoje, ele não vem amanhã, essa PC não vai parar. Vai vir outro corredor, vai outro para a carregadeira, vai outro caminhão. O maquinário não pode parar. Eu nunca vi essas máquinas no ano passado, falei na sessão passada, trabalhando sábado e domingo, vereador Sandro. E esses, no dia que nós aprovamos, desde o 36, esses 4 meses, essas máquinas trabalhou sábado e domingo. E fizeram serviço sim. Concordo com alguns colegas, falta algum planejamento, o vereador Luiz vem quebrando várias estradas, a gente está ajudando ele a quebrar, tem que quebrar. A gente cobra, eu faço isso também segunda-feira passada. Agora, eu estava lembrando aqui, explicando para o vereador Estado. Tem município do Estado de Mato Grosso que não está pagando a folha de pagamento. E nós estamos fazendo asfalto. Paiangá não está pagando a folha de pagamento. Por quê? Não está vindo o dinheiro do governo federal, do governo do Estado, também não está vindo para nós, você sabe disso? E por que nós estamos fazendo asfalto para a sociedade, para a comunidade? Com nossas máquinas. Com nossas máquinas, com nosso rolo, com nossa PC, com nossa patrola nova. Claro que tem alguma estrada que vai faltar. Se a gente quer melhorar nossa cidade, asfaltar nossa cidade, tem algumas estradas que vai deixar de fazer. É onde entra o planejamento. Mas também não podemos jogar bomba em cima do secretário e criticar ele total. Entendeu? Então andar não está pagando a folha de pagamento, porque não tem muito menos asfalto. Saúde cortou tudo. E nós não. Com o dinheiro da arrecadação que entrou agora, nós estamos fazendo, temos que pôr no chão. Eu sempre falo o seguinte, o povo tem muita essa preocupação. E eu sempre, a gente já tem essa divergência, já debatendo de frente alguns projetos, mas ele tem sempre essa preocupação de não quebrar o município. Por isso que nós alertou ele, essa casa alertou ele, quando a folha de pagamento estava 54%. E ele mandou a gente embora, baixou o salário do secretário, vice-prefeito, prefeito, contratou para outra da Telecomserve, enfim, está fazendo várias formas para baixar. E esse aqui é um projeto que nós não podemos atender A, B ou C. Nós temos que ver se está atendendo o serviço público. E principalmente os agricultores, como o vereador Coronado falou. Da onde que está. Quem está sustentando o nosso município é a agricultura, através do VETAB. Que nós aprovamos o projeto agora esse dia do Conselho, o Batista aqui está presente, que deve estar passando por você, autorizando a administração 450 mil para pagar óleo diesel, manutenção. Para quê? Para que as máquinas não parem. Mas o prefeito não quer que pare as máquinas.
As chacras aqui nunca foi feita as valas. Tá lá as valas cascalhando. As vezes hoje mesmo cascalharam.
Então a máquina vai parar, gente.
Então assim, ó, eu entendo o lado do senhor Pedro. E quando alguns detalhes que o vereador Fabiano fala, falou, alguns eu concordo, outros não. Ele não vai deixar de fazer as 48 horas. É só você somar. Não vai deixar. Vai continuar fazendo, é só vai trocar o regime. E quando eu falei para o Leandro aqui, ó, não vamos deixar para segunda-feira passada. Por quê? Para a sessão agora e liga para os advogados. Porque eu perguntei hoje para os dois. Projeto é legal ou ilegal? Não é legal, vereador. Então, por isso, eu como presidente da comissão e mais dois colegas, eu estou favorável. Então, a gente tem que, vereador, não tem que atender lá o desse, tem que ver se está atendendo o município. É bom do município? Então, vamos aprovar. Se é ruim, vamos aprovar. Esse é o meu voto. Obrigado.
Presidente, é que nem o vereador falou. Alguns municípios não estão tendo condições de pagar a folha. Mas o nosso também passou alguns débitos. Né? Teve alguns senhores que precisam de laboratório que tem que pagar o próprio exame. O próprio vereador Coco falou aqui em tribuna essa noite que a dificuldade de arrumar duas passagens para um casal de idoso. E nós estamos fazendo asfalto. Nós estamos se preocupando muito com algumas coisas e deixando outras sem fazer. Infelizmente, não é dessa forma que tem que tratar a população. Não é dessa forma. E é o seguinte, presidente. Eu acredito, põe em votação, favorável, vota, quem é contrário, vota. Não tem problema nenhum. Mas, de antemão, eu já deixei avisado. Ali em tribuna. A enxurrada de ação judicial. Que vai acontecer. Eu tenho certeza disso. Tá? Eu tenho certeza disso. Estive consultando o Tribunal de Contas. Estou no aguardo de alguns pareceres, mas não tem problema. Eu não estou aqui para atrapalhar o desenvolvimento do município, nem para atrapalhar nada. Não sou contra. Não sou contra nada. Só que desde que se faça a coisa correta. Porque nós não estamos aqui para viver a ditadura. Vai lá e aprova. Se quer aprovar, aprova. Se não quer, não aprova. Aqui não é a casa dele, não. Que ele manda, não. Aqui tem nove cabeças diferentes, nove pessoas que a comunidade elegeu, confiou, depositou seu voto. Por quê? Para cada um ter a sua opinião e arcar com a sua responsabilidade. Então, senhor presidente, nós não podemos estar se preocupando com o município vizinho, se tem dinheiro ou se não tem. Se tem, não tem, o problema é deles. Nós temos que preocupar com o nosso, que nós moramos aqui em Pirâmide do Norte. É aqui que nós temos que fazer a nossa parte. Então, senhor presidente, eu sou contrário.
Senhor presidente, a respeito da questão do Tribunal de Contas, segundo, já veio algum parecer favorável ao 12.36. Mas, independente disso, eu acho que todos os servidores, se ele se sentir lesado de alguma forma, ele tem todo o direito de entrar com uma ação, seja no Ministério Público, ou seja onde for cabível. Eu acho que isso é um direito de cada um. Se sentir lesado, procure seu como fazer, da forma legal. A questão da ajuda, que sempre o... Os agricultores, além dessa faca que é o PETAB, todos os agricultores, o tempo que eu estava trabalhando nas estradas ali, todos eles estavam dispostos a ajudar. Quando as máquinas estão no seu período, na sua estrada de fazenda, eles estão dispostos a ajudar. O que foi muito questionado é o seguinte, na época, eu não vou deixar o meu caminhão para mim começar a trabalhar às 8 horas da manhã, e quando for 4 horas da tarde, parar. No período bom. Eu quero ajudar, mas eu quero pegar cedo e largar de tarde. Ele quer otimizar o serviço da máquina dele que ele põe à disposição. Certo? Esse 12x36 está sendo que uma alavanca mais para estimular os próprios proprietários a ajudarem o município. Mais do que eles já sempre estão ajudando. Né? Então, por isso, o meu voto é favorável.
Senhor presidente, eu trabalho na Fazenda Vale do Rio Verde e na Fazenda Vale do Rio Verde, hoje em Caixa Nova Lei, existe três turnos. Um turno que entra às 7 horas, aí entra para às 5 horas da tarde, existe um pessoal que entra às 5 horas da tarde e vai até às 2 da manhã, duas horas da manhã entra a outra equipe. Devido às horas extras que foi cortada, não tem como mais fazer hora extra. E a gente, não adianta, hoje está sendo essa polêmica para aprovar esse projeto. Eu sei que é uma faca de dois gomes, a gente agrada um, desagrada dez, mas hoje, se for ver em questão de hora extra, esse 2.36 vai ajudar bastante. Eu sei que o final de semana, domingo, a pessoa quer estar passando com a família, mas o município hoje para atender a demanda, até porque eu sempre falo, eu sempre uso essa tese, que a mola mestre do nosso município é a agricultura. E se nós, olhando por a explicação que teve ali na justificativa do projeto, o 2.36 utiliza bem mais as máquinas, bem mais os caminhões, então eu vou ser favorável ao projeto. Até porque não vai poder mais pagar hora extra. E, logicamente, foi o que o Sandro falou, o Fabiano falou também, o vereador Fabiano. Aí aqueles que se sentir lesado pode entrar na justiça. Eu sou favorável ao projeto.
Senhor presidente, só deixar mais um ressalvo da população que está aqui presente também. Na administração passada, que eu tive aqui 4 anos, juntamente com o vereador Júnior, o vereador Jacir, que está aqui presente, a gente sempre ajudou ao Poder Executivo da melhor forma possível, aprovando tudo dentro da legalidade, vendo a necessidade do município. Vou ser favorável mais a esse projeto, só que eu quero deixar ressalvo à sociedade que há 4 anos atrás foi aprovado 2 projetos dentro da Casa de Leis, que foi um do IPTU, tá? Que esse projeto veio lá do Poder Executivo, e é onde nós fizemos algumas exigências e eles não nos atenderam, aí nós reprovamos. Dali 8 dias voltou esse projeto com as nossas ressalvas, foi aprovado o projeto, e também de uma área que era uma transição com a Fazenda Menina Linda, que tinha um ITBI, e o prefeito municipal queria adquirir uma área ali, e o projeto veio de, se eu não me engano, 3.2, e a área tinha 2.4, é isso aí, vereador? E nós pegamos, até um agrometeor, foi medir essa área, realmente faltava aí, vamos dizer, 1 hectare, e o vereador Vino, o vereador Pedro Lapria, estava no gabinete do prefeito, onde nós pedimos que ele acertasse o projeto, mas seria favorável, que o município precisa de área hoje. E como aconteceu, presidente, nesse projeto que está hoje aqui, onde o senhor pediu alguma ressalva para eles fazer, que eu acho que ficaria bom, que nós estávamos falando agora com o Japão, e realmente eles falaram assim: o projeto está aqui, vocês votam se vocês quiserem. Então, o que eu quero deixar para a sociedade ficar clara, que muitas vezes nós temos que muita coisa descer a gala abaixo aqui e nunca ser atendido de algumas coisas que nós gostaríamos que fosse atendido, vereador comunal. E é sempre dessa forma. E aonde muitos cidadãos que estão aqui presentes, com certeza ouviu do Poder Executivo que a Câmara de Vereadores atrapalhava a administração pública. Negativo. Jamais, presidente, essa casa de leis quis atrapalhar a administração ou prejudicar a administração. Mas sempre fomos parceiros, há 4 anos atrás, que nem estamos sendo agora, só que o que nós cobra ali naquela tribuna é que seja feito, que aconteça, que tenha resultado os serviços. E é como hoje. Hoje, você favorece esse projeto, o projeto vai ser aprovado, mas com certeza vocês vão ver muitas vezes eu naquela tribuna cobrando do secretário de obras que execute o vereador Júnior, que faça, que da nossa parte nós estamos ajudando de todas as formas. Como aquele projeto que veio do FETAB, que nós aprovamos o remanejamento do FETAB, para que se fosse comprador de diesel, foi feita manutenção das máquinas. Então, presidente, quero deixar isso para a sociedade ficar a par da situação. Muito obrigado.
Só para finalizar e colocar em votação, né? Esse projeto, ele chega aqui nessa casa como sendo a solução de todos os problemas, né? E é bom ter alguns produtores aqui, porque depois que tiver aprovado e tiver colocado em prática, e a gente espera que durante os meses seguintes ninguém tenha problema de estrada, né? Porque parece que o problema de estrada era a questão do 12x36. Então, já que a gente vai ter o 12x36, a gente espera também que o produtor fique satisfeito o ano inteiro e que a gente tenha estrada o tempo todo, né? Eu vou colocar em votação, mas como tem a possibilidade de alguma abstenção, antes de colocar em votação, eu quero perguntar se algum dos vereadores vão se abster da votação. Então, já que todos vão votar, lembrando que é votação única. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se manifestem em pé. Então, o projeto foi aprovado com um voto contrário. Palavra livre. Convido o vereador Cleonaldo.
Boa noite a todos. Quero cumprimentar aqui os colegas, cumprimentar aí a população em geral e agradecer a cada um que esteve com nós até agora e que Deus leve todos em paz e fique todos com Deus. E tenha uma ótima semana.
Vereador Fabiano.
Boa noite a todos, que Deus abençoe a semana de cada um.
Vereador Jaci.
Boa noite a todos, quero cumprimentar aí todos os agricultores em nome aí do Batista, quero cumprimentar aí os servidores da casa, os servidores públicos, quero agradecer a presença de todos vocês, queria fazer um convite que continue vindo nessa casa para acompanhar o trabalho dos vereadores e analisar todos os projetos aí junto com os vereadores. Boa noite a todos, fiquem todos com Deus e tenham uma ótima semana abençoada.
Vereador Estraia.
Boa noite a todos os novos vereadores, boa noite aos presentes e ao povo público que está presente. Eu sou a favorável do projeto, você está vendo. E peço a Deus que abençoe a todos vocês essa semana e até segunda-feira compareça mais gente, e convidar mais gente para comparecer. Boa noite.
Vereadorzinho. Quero só fazer alguns comentários aqui. Antes de mais, quero falar, Eloberto Beleza.
Você está certinho?
A gente hoje vem cobrando os 4 anos com o pastor do Pedro, nossa cama também está sendo. E uma das coisas eu falei para vocês hoje lá dentro: eu sou contra devolver o dinheiro da prefeitura. Se o senhor for um novo presidente, vamos construir essa casa. Porque, para quem não sabe, nós devolvemos 100 mil do Pedro esse dia. Executivo, não, para ele, do executivo, para socorrer a saúde. Hoje vamos devolver mais 26 mil para socorrer a ponte do Rio Branco, que todo ano dá acidente ali. E isso, o executivo não pode depender do legislativo, não pode depender do dinheiro do legislativo. Então, deixar claro que eu sempre fui contra devolver dinheiro para o município, para o prefeito. E o ano passado o dinheiro foi, era para nós comprar o ônibus corte. Esse ônibus eu servi para os universitários, servi para as igrejas, tanto o evangelho como católico e o esporte, e esse dinheiro foi pagado folha de pagamento. Quero só que o grupo passado está aqui, hoje conversando com o Marcelo, e ele me passou que talvez sábado que vem, dia 16, o pessoal do INCRA vai estar aí, o programa do Instituto da Firmas 3 e da Governo, e se não tiver alguma mudança na data, no horário aí, que é um trabalho tanto da administração também, dos vereadores passados, e do Vitor, do Malmazo. Então a gente quer convidar aí a população para estar presente nesse dia tão importante aí. E outro assunto também é a Secretaria da Agricultura. Eu defendi essa ideia do PP. E só vai acontecer ele acatar com o secretário da Agricultura e dizer que nós travar a pauta aqui. Vocês querem saber a verdade? A verdade é essa. O dia que nós travar aqui vai contratar o secretário da Agricultura. Porque hoje, Batista, nós sofremos. Nós já não temos nosso secretário da Agricultura. E o que nosso município é hoje? Agricultura.
Não precisa de um secretário que esteja ativo na chácara, na agricultura, nas estradas. Tira de outra forma, tira de outro lugar, dispensa alguém, mas contrata o secretário da agricultura. É tão importante para o município. Nós fizemos uma indicação aqui, mas ele não quer contratar, né? Acho que é mais a despesa, mas não é. Nós vamos estar fazendo agora um seminário grande aqui na agricultura, chacareiro, pequeno agricultor, grande, médio. Só vai acontecer o dia que vai travar aqui, se você quer saber a verdade. Então, também quero agradecer a administração por ter atendido 3, 4 anos. A gente vem sofrendo um projeto novo, o tempo de táxi. Graças a Deus a obra começou, está começando ali na praça, onde nós temos o Vanderlei, que tem 2 carros, tem empresa, paga seus impostos, e tinha bastante gente fazendo corrida clandestina, né? E ele perdendo essas corridas. Então, graças a Deus, eu e os colegas aí da passada, junto com a minha posição agora, atenderam nosso pedido e começou a fazer o ponto de táxi ali para atender a população. Então, era isso. Agradecer a todos aí. Uma boa semana e tudo Deus.
Obrigado, senhor Alex. Só para complementar, presidente, eu meio que entendi, talvez foi a minha interpretação, mas na sua fala o senhor quase que deu como essa 12 por 36 seria milagreira. Não é, certo? Não adianta querer dizer agora que isso aqui vai resolver 100% do trabalho, não. Agora, a maioria dos vereadores aqui que votou entendeu que é melhor para a sociedade no momento. Agora, vamos sim cobrar a atuação dessas 12 por 36 para realmente ver se o trabalho anda melhor. Agora, jogar agora, porque nós aprovamos isso aqui, vai sanar os problemas do município com estrada? Não. Não pode. Certo? Outra coisa, vereador Júnior, eu sou contra a sua fala aqui, que é contra devolver o dinheiro da Câmara. Se nós devolvemos para a saúde, certo? Que foi uma necessidade, e nós vimos que era realmente bom, foi devolvido. Fizemos essa devolução da questão do projeto da ponte, vai ser ali, é uma necessidade. Então eu acho que sim. Se for para o bem, para melhorar, por que a gente não devolver esse dinheiro para determinadas situações? Né? Então essa é a minha opinião. Então, outra coisa, uma boa noite a todos, que todos fiquem com Deus.
Pedro, só tenha uma ótima semana. Falei meu nome sobre a gente, né? Para começar a atender, porque senão às vezes eu vou atender diferente. Eu sou favorável a atender o município, atender a saúde, atender a 242, aprovei. O que eu não quero, que o Sandro, que eu fico falando aqui dentro, que eu vou para 12 anos nessa casa, é que vira e joga. Prefeito nenhum pode depender do dinheiro da Câmara. Ele tem que ter um planejamento, ele tem que ter uma forma de arrecadar mais. Esse asfalto toda essa cidade. Nunca foi cobrado, não vai entrar dinheiro no município. Os terrenos vazios. Hoje tem gente que tem 10 terrenos e não cobra os terrenos. Como é que vai arrecadar dinheiro? O cidadão mora lá no sul, tem 10 terrenos aqui e a prefeitura vai e limpa os terrenos. Cobra 200 reais. Sabe como é que o Lucas e o Sorriso cresceu? Assim. Nenhum município cresce se não tiver venda, se tiver receita. Só não vai pra frente. É isso que eu quero dizer.
Vereador Marquinhos, uma boa noite a todos, agradecer a presença de todos, em nome da minha esposa, agradeço a presença das mulheres, em nome da Karina, os funcionários da sua casa, os apoios, servidores da prefeitura, seu Batista, os agricultores, dizer que hoje a gente teve essa aprovação desse projeto, como eu já falei em tribuna, nós vamos estar cobrando, né? não é realmente a solução de tudo, como diz o Sandro, mas é uma arma a mais nessa luta aí que a gente está precisando. Então, a gente vai estar sempre disposto a estar dando a cara aí para receber essas cobranças e vamos estar levando a executiva a quem é de direito. Então, agradecer realmente a todos que vieram, pastor Paulo que está ali também presente, Deus aí que está sempre presente junto conosco. E dizer que essa casa de luz está aberta para todos, que venham mais vezes. Segunda-feira vai ser de manhã, né? O presidente vai reforçar aí, devido à viagem de alguns vereadores a Brasília. Mas que venham todos, que é com a força de vocês que a gente consegue
manter essas cobranças ao executivo e a quem é de direito. Então, todos fiquem com Deus e tenham uma boa noite.
Vereador Luiz.
Senhor presidente, só desejar uma boa noite a todos. Todos fiquem com Deus, tenham uma ótima semana aí. E que quando puderem comparecer na sessão, é bom para a população também ficar a par das situações, do que está acontecendo, os debates dos vereadores, isso é normal. O debate, cada um tem sua opinião, a gente tem que respeitar a opinião de cada um, o voto de cada um. Então, assim, é bom ao pessoal que também nos assiste no Facebook aí, e aí nos acompanha, desejar uma boa semana a todos. Obrigado, presidente.
Então, também gostaria de agradecer a presença de cada um de vocês, lembrar, como foi falado aqui pelos vereadores, a semana que vem a nossa sessão não será à noite, né, em virtude de que 4 dos colegas vereadores estarão viajando para Brasília, a sessão vai acontecer no período da manhã. Então, na segunda-feira que vem, a nossa sessão será às 8 horas da manhã. Então, desde já, a gente convida todos vocês, as pessoas que estão nos assistindo também através do Facebook, queiram participar na próxima sessão. Não será como de costume às 19 horas, e sim às 8 horas da manhã, em virtude da viagem dos vereadores. Só fazer alguns comentários para a gente finalizar. Interessante, o vereador vem agora me deixou na dúvida, porque ele falou no momento inicial que deu a entender que a prefeitura estava nadando dinheiro. E depois ele disse duas vezes que a prefeitura teve que se socorrer da Câmara. Primeiro com 105 mil para saúde e depois com 26 mil para pagar um projeto. Então eu estou na dúvida se ela está nadando dinheiro ou se ela está em dificuldades. Né? Agora, a realidade é o seguinte: a prefeitura acendeu o sinal de alerta. A prefeitura acendeu o sinal de alerta. Nunca, nunca antes a prefeitura atrasou o fornecedor. Nunca antes. Claro que tem uma série de fatores que colaboram com isso. Um deles foi a queda nas receitas, que aconteceu no Brasil de modo geral. Agora, a gente precisa sim ter muito cuidado. A administração, já falei várias vezes com o prefeito, já falei com a contadora, tem que ter muito cuidado, porque nós já gastamos em várias reuniões aqui na Câmara, o pessoal da contabilidade já falou, nos últimos anos, todo ano sobrava recurso. E a gente gastava aqueles recursos que iam ficando dos anos passados. Esse ano a gente já está consumindo todas as reservas que tinha. Então, realmente, hoje a Prefeitura de Ipiranga não está ainda numa situação, digamos assim, complicada, mas já acendeu o sinal de alerta. E quando acende o sinal de alerta, é preciso ter muito cuidado. Porque a gente pode, lá na frente, ter dificuldade sim com os fornecedores, ter dificuldade sim para pagar os servidores, e se a crise apertar, se a dificuldade engrossar, aí nós não vamos ter nada, porque não vai ter nem como pagar esses plantões, porque não vai ter recurso. Então, é uma coisa que eu tenho dito várias vezes, tenho conversado bastante, tem que fazer um estudo detalhado para saber qual é a real situação do nosso município. Porque, realmente, a gente vinha numa situação muito confortável, essa situação confortável, ela não existe mais, tanto é que esse mês, para pagar o salário dos servidores, foi preciso esperar até a última hora para entrar os repasses do mês, o que nunca tinha acontecido. Então, o que eu quero dizer, e é preciso que tenha muito cuidado com isso, é que o sinal de alerta acendeu. E a gente precisa muita responsabilidade para não deixar a coisa piorar. Então, se tiver muito cuidado, tem que trabalhar para que a coisa volte, para que a gente comece a ter mais fôlego. Porque é muito bom. O que acontece em Itaiangá é justamente por isso. As despesas mais altas, as receitas pequenas, e eles não conseguem dar conta. Né? Então, era isso que eu tinha para dizer. Gostaria também de dar uma parte aí, presidente.
Eu quero deixar aqui um convite, e até, na verdade, acho que um apelo. Eu quero para cada setor de agricultor, a partir de hoje, que nós aprovamos esse projeto, se as estradas não tiver como vocês querem, que vocês cheguem até nós. Cada setor, não digo toda a região, mas a região, se tiver para cara, daqui um mês, daqui dois meses, Se você chega até nós, reúne lá 10, 15, pode vir para essa casa aqui. Que essa aqui é a única ferramenta nossa, essa tribuna aqui, para nós usar ela. Então eu peço para cada um de vocês, se por acaso daqui 2 meses não tiver sendo cumprido as normas que é para ser esse projeto que nós aprovamos hoje, que vocês venham até nós. Que a partir de vocês chegando até nós, daí nós colocamos essa tribuna aqui para cobrar o secretário, o prefeito. É isso aí, muito obrigado.
Pode falar, vereador Júlio. Não, só para explicar, só acho que perdeu mal. Eu não falei nada de dinheiro. Só falei que o Pedro, a prefeitura, tenta levar os pés no chão. Claro que a gente sabe que não está vindo receita mais. Mas não é que está nadando no dinheiro. O que, que nós fizemos hoje, vereador Martins? Está na prefeitura hoje. Que o senhor acabou de falar ali, eu nem falei. Cobra de asfalto, cobra terreno público sujo. Nós demos ideias lá hoje, que a gente tem a lei na mão, nós somos cobrar. Nós pedimos que faça uma audiência pública, claro, para debater valor, mas jamais falando que eu falei que não é bem dinheiro, só para esclarecer o senhor.
Beleza. Então, não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada a pauta da 27ª sessão ordinária, do dia 4 de setembro de 2017. Uma boa noite a todos, fiquem com Deus e muito obrigado.